Começa agora o programa Saúde e Fé. O programa que une a ciência médica com a espiritualidade. Fé e medicina unidas numa única causa. O bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim.
Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus estamos começando o nosso programa Saúde e Fé, o programa que já tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas e no programa de hoje vamos falar sobre dores na coluna, isso mesmo, dores na coluna. Daqui um pouquinho estará conosco o Dr. André Marques Mansano, médico anestesiologista e também intervencionista da dor. A coluna, responsável pela sustentação e movimentação do corpo, une delicadeza e resistência. É delicada porque entre suas 33 vértebras passa a medula espinhal, estrutura sensível que funciona como canal de comunicação entre o cérebro e as demais partes do corpo. É resistente porque representa 40% do tamanho do ser humano e proporciona a flexibilidade e os movimentos realizados pelo corpo. A coluna é uma estrutura que tem que ser respeitada e utilizada adequadamente. Isso é muito importante. É comum ouvir as pessoas queixarem-se de dor na coluna. Elas podem ser consequência de noites mal dormidas, vícios posturais e esforço acima do normal, entre outros. Em geral, são passageiras, mas se forem intensas e repetitivas, merecem a atenção de um especialista. Tudo isso e muito mais vamos aprender hoje no programa Saúde e Fé. E teremos ainda, como sempre, vários outros momentos importantes no programa. Dicas e saúde, testemunhos, música, projeto Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração. E para você participar do programa é muito fácil. Mande-nos um e-mail para o seu pedido de oração e, se você tiver uma graça, registraremos aqui no programa. contato@freirinaldo.com.br contato@freirinaldo.com.br Pelas redes sociais, facebook.com/freirinaldooficial facebook.com/freirinaldooficial Portanto, sejam todos bem-vindos, porque já está no ar o seu programa Saúde e Fé.
Talvez em ti não sintas mais amor. Tanto sofrimento amargurou teu coração. Deixou pra trás, amigos, tua fé. Mas Deus de ti jamais vai se esquecer. Confia, pois tua dor há de passar. Todo sofrimento vai se transformar. Abre as portas do teu coração e creia, o Senhor Deus vai te curar. Deus cura, Deus salva.
Contigo estará.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
E não esqueça daqui um pouquinho, super bate-papo sobre dores na coluna com o Dr. André Marques Mansano, médico anestesiologista e também intervencionista da dor, especialista em coluna. E para você ligar e participar do programa é muito simples, mande-nos um e-mail para contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, para você encaminhar o seu pedido de oração e contar uma graça que você já recebeu. facebook.com/freirinaldooficial, facebook.com/freirinaldooficial, e para você conhecer todo o nosso trabalho, freirinaldo.com.br. Participe, interaja, o programa é seu.
E agora, a reportagem da semana aqui no Saúde e Fé.
A maioria das pessoas que tem problemas nas costas sente dores de vários tipos. É bastante comum em adultos, mas muitas vezes as dores já começam na adolescência. Quase todas as pessoas já sentiu ou vai sentir dores nas costas. A maioria das pessoas já ficou ou vai ficar com problemas de movimento por causa das dores. Felizmente, a maioria das dores nas costas melhora espontaneamente. Cerca de 70% das pessoas curam-se em até 2 semanas. 20% melhoram em 2 meses. Só alguns poucos indivíduos ficam com problemas crônicos nas costas. E menor ainda é o índice de quem já tem doença perigosa, tumor ou câncer na coluna. Normalmente a dor não é perigosa, mas é claro, é sempre melhor verificar com um médico especializado, visto que muitas das pessoas que sofrem de dores nas costas têm idade para trabalhar. Problema nas costas é uma das causas mais comuns de ausência no trabalho e aposentadoria precoce. Os gastos da sociedade com dores nas costas são enormes. Às vezes, com boas dicas caseiras e tratamentos leves, podemos diminuir muito esses gastos e melhorar a qualidade de vida das pessoas.
E agora, a entrevista da semana.
E chegou o nosso momento da entrevista. Já está nos estúdios do Saúde e Fé o Dr. André Marques Mansano. Ele é médico anestesiologista e especialista em medicina intervencionista da dor. E o Dr. André está aqui para responder as nossas dúvidas e perguntas sobre dores na coluna, quais são os novos tratamentos, como conviver com essa realidade. Muita gente sofre com essa realidade de dores nas colunas. Por isso que nós queremos que você participe interagindo conosco. O e-mail você já sabe, saudefé@freirinaldo.com.br, ou se você preferir, pode também entrar na página do nosso Facebook, facebook.com/saudeefé. Doutor André, seja muito bem-vindo, que prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Saúde e Fé. Eu tenho certeza, doutor André, que quem está em casa está aumentando o volume do televisor para não perder nenhuma de suas explicações. Seja muito bem-vindo, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço.
Doutor, para a gente começar a entender a nossa coluna e os problemas que aí vêm, a gente já citou alguns, hérnias de disco, bico de papagaio, etc. Como é que, qual é a principal função da nossa coluna, doutor André?
Bom, são basicamente três funções principais, né? A primeira delas é de sustentação, né? Sustentação. A coluna vertebral sustenta, então, todo o peso que está acima dela. Peso da cabeça, dos membros superiores, da coluna e do abdômen, né? A segunda função é de mobilidade, né? Então ela permite que nós possamos realizar diversos movimentos. Abaixar para pegar um objeto, levar a coluna para trás, rodar a coluna para praticar algum esporte, coisas assim. E a terceira função, também muito importante, é a proteção da medula espinhal que fica dentro da coluna vertebral, né?
Ô, doutor André, a gente vê aí, eu já vi, acho muito bonito, já disse, meu Deus do céu, que arte, né? Que forma, que domínio do corpo. Quanta gente aí que a gente vê nos espetáculos, né? Que tem essa mobilidade fantástica do seu corpo, que chega até a fazer um nó, né? E que dobra a coluna e que passa a perna por trás, enfim. Isso é uma arte, é um dom? É, bom, a arte é um dom, foram treinados para isso? O que que é? Por que que a coluna deles é diferente da minha, por exemplo?
Não chega a ser um dom, às vezes até um problema, até uma doença, né?
Ah, é?
São pessoas com hipermobilidade ligamentar, né? A longo prazo, essas pessoas podem sofrer de sérios problemas na coluna e em outras articulações, okay. pelo fato dessa articulação ser submetida a uma amplitude de movimento maior.
Ok. Agora, o doutor, pode ser problemas, pode ser um problema. E quais são os principais problemas que podem, assim, a gente pode ter em nossa coluna?
A grande maioria dos problemas acontece porque nós somos seres bípedes, né? Nós ficamos sobre dois membros, né? Deus nos fez assim. Então, acaba sobrecarregando a coluna, né?
Tem aqui trouxe até um modelo, gente, olha só, né?
Nesse modelo aqui, que é um modelo de tamanho real.
É um modelo de tamanho real.
É. Então, a coluna, ela é submetida a diversos movimentos repetitivos durante toda a nossa vida.
Okay.
Né? Toda a nossa vida. E esse daqui são os discos que são encontrados entre as vértebras do nosso corpo.
Esses ossinhos são chamados vértebras.
Aqui são as vértebras. E aqui é o disco intervertebral que tem a função de sustentar e receber, amortecer esse peso que recebe durante esse movimento.
Okay. Né? Durante toda a nossa vida.
Toda a nossa vida, né? Então ele é formado por substâncias colágenas, né? Ele parece mais ou menos aquele chiclete antigo, o Bubalu, né? Ele tem uma capa mais firme por fora e por dentro é um material mais gelatinoso, né? Com o tempo, esse disco, ele vai perdendo substâncias, vai sendo desidratado e vai diminuindo a sua amplitude, a sua capacidade de receber essa carga, né? Então isso é chamado de degeneração discal. Por outro lado, aqui atrás, nós temos as articulações, nós chamamos de facetas. As articulações entre as vértebras, que permite esse movimento aqui. Essas facetas, essas articulaçõezinhas, são submetidas a um processo de artrose. Como nós temos a artrose do joelho, a artrose de quadril, a artrose de ombro, nós também temos a artrose de coluna vertebral.
Esses ossinhos vão se desgastando?
Vão se desgastando.
E isso é natural? Depende da nossa idade? Como que é?
Isso é inexorável, né? O desgaste da coluna vertebral se inicia já no finalzinho da infância, né? E desde então vai se degenerando paulatinamente. É claro que quanto mais velho ficamos, maior é o desgaste da coluna.
Ô, doutor André, isso acontece comigo. Por exemplo, eu vou sentar numa cadeira, no sofá, assistir um programa, um Saúde e Fé, enfim, um programa jornalístico, enfim, um jogo de futebol, a gente fica à vontade. Enfim, a gente senta corretamente, mas com o passar do tempo, não sei se essa postura de sentar corretamente, puxar, enfim, começa a doer, ou porque a gente não está acostumado, enfim, a gente não está acostumado. E aí, com o tempo, a gente começa assim a se folgar, assim, fica meio que largadão no sofá. Aí, quando vai levantar, dói mais ainda. Por que que isso acontece, doutor?
Acontece porque nós somos um pouco preguiçosos, né? o que é mais confortável no momento não necessariamente é melhor a longo prazo, né?
Ok.
Bom, fundamentalmente, nós precisamos ter uma musculatura adequada para sustentar a nossa coluna, né? Então, basicamente, é a musculatura do abdômen, a musculatura profunda do abdômen, o transverso do abdômen, e a musculatura que fica aqui atrás da coluna. Nós chamamos são os músculos multífidos, que eles passam aqui e vão conectando em todas as vértebras, né? Existem exercícios específicos que, quando realizados sob orientação, fortalecem essa musculatura e nos permite ter essa postura correta de forma mais confortável.
É o famoso RPG que a gente ouve falar também, não?
Também. Não, o RPG pode ser bom para determinados tipos de pessoas, mas o que a gente precisa entender é que cada pessoa precisa ter o seu exercício individualizado.
Ok. Nós estamos conversando com o Dr. André Marques Manzano. Ele é médico anestesiologista e especialista em medicina intervencionista da dor. Você que está acompanhando Saúde e Fé, hoje o assunto é dores na coluna. Tudo aquilo que você gostaria de saber e entender por que que dói tanto, muitas vezes o agachar, dormir, levantar, enfim, nós estamos entendendo. O doutor, a nossa amiga Sandra, obrigado Sandra pela participação, ela é lá de Rondônia. Ela quer saber o que que é uma hérnia de disco, doutor.
Sandra. Oi, Sandra. A hérnia de disco nada mais é... Bom, aqui tem aquele disco intervertebral, né? Que eu comentei com vocês. Né? Esse disco, com a movimentação contínua da coluna, ele vai sendo desidratado e vai perdendo essa capacidade elástica dele, né? Então, com a carga que ele recebe, em alguns pacientes, ele acaba sendo espremido e sai aqui para trás. É onde está simbolizado aqui esta hérnia vermelha. Ele sai aqui para trás.
Ele vaza o líquido, doutor?
Não. Em alguns casos mais graves vaza, mas na grande maioria dos casos não vaza.
Okay. Né? Só faz uma bolinha.
Só faz uma bola que pode, por sua vez, em alguns casos, comprimir essa raiz nervosa que sai aqui da medula e que causa uma dor, às vezes, lancinante, que vai até a perna. Okay.
E, doutor, aqui é o nosso amigo Everton, o Everton, que é lá de São José dos Campos. Obrigado, Everton, pelo carinho, pela participação. Ele quer saber, doutor, o que que é esse famoso bico de papagaio?
Bom, Everton, bico de papagaio é artrose da coluna vertebral, né? Então, vão sendo depositadas novas camadas ósseas aqui em volta da coluna e isso vai ficando deformado. Então, acaba tendo uma asinha aqui, um bico externamente da coluna. Esse é o bico de papagaio.
Muito bem, esse é o Saúde Fé que você está acompanhando hoje, falando sobre dores na coluna. Mais uma pergunta chegando aqui, é lá de Rio Claro. Quem representa a cidade é o nosso amigo Adriano. O Adriano, doutor, ele falou assim que ele sofre de escoliose. O que que é essa escoliose, doutor?
Bom, Adriano, escoliose é uma sinuosidade, a coluna fica torta para os lados, então fica assim como se fosse um S a coluna, né? Isso acontece muito na infância, existem casos graves de escoliose congênita, mas a grande maioria dos pacientes tem escolioses assintomáticas, quer dizer, não causa problema algum. Eu, por exemplo, tenho uma escoliose discreta, mas ela está aqui comigo.
Tem como corrigir isso, não? Tem tratamento
para
isso?
Tem, principalmente na infância, enquanto o sistema ósseo não está totalmente consolidado, exercícios fisioterápicos podem ajudar a corrigir. Em casos extremamente graves, onde a escoliose pode até alterar a respiração do paciente, é necessário a realização de cirurgias, uma cirurgia extremamente agressiva.
Doutor, nós fomos também às ruas, fomos atrás dos questionamentos, das dúvidas do Santo Povo de Deus em relação às colunas. Como essa pergunta agora?
Bom, eu tenho muito hábito de usar salto alto e eu gostaria de saber se isso pode vir a prejudicar a minha coluna no futuro.
Muito interessante, doutora André. E agora, para as mulheres aí que gostam de abusar na altura do salto, usar salto muito alto, prejudica a coluna ou não?
Prejudica demais. É lindo em casa, minha esposa usa salto o dia inteiro, mas para a coluna vertebral, para a biomecânica da coluna, é realmente um veneno.
Não é. E todo tipo de salto ou aqueles sapatos, enfim?
Saltos mais baixos, 2, 3 centímetros, não causam grandes repercussões. Mas aqueles saltos mais acentuados, 15 centímetros, 20 centímetros, como a gente vê por aí, causam alterações graves a longo prazo.
Então, o ideal seria substituir por um sapato menor, porque sabendo que usar muito tempo o salto pode, no futuro, né, a idade avança para todo mundo, né, passa o período da vaidade e de repente começa o período das grandes preocupações, é isso?
É a melhor coisa a ser feita.
Esse é o programa Saúde e Fé. Nós vamos ter que chamar o nosso primeiro intervalo, o papo está muito bom, mas temos muito mais informações para você. Dá tempo de você ligar para alguém, avisar que o programa já está no ar, nós chamamos o nosso intervalo e voltamos já só para você.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella. Apresentaram a Jesus muitos possessos de demônios. Com uma palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males.
Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Enxuga minhas lágrimas de dor. Cura-me, Senhor.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
E o Saúde e Fé, carinhosamente, está recebendo aqui o Dr. André Marques Manzano. Ele é médico anestesiologista e também especialista em medicina intervencionista da dor. Se tem alguém no país que entende um pouco de tratamento de coluna, a questão das intensidades das dores, está aqui hoje a sua oportunidade de você ligar, de você participar. Os endereços, as formas estão aparecendo aí no seu televisor para você interagir conosco. Participe, avise o seu vizinho, avise a sua vizinha que reclama, que de repente está sempre com aquela mão na coluna, avisa lá que o programa é para ela, é para a família inteira, viu? Doutor André, né, vamos às ruas, doutor, vamos às ruas mais uma vez, como é essa pergunta agora?
Como proteger a coluna na hora de carregar, de levantar um objeto pesado?
Muito boa pergunta, doutor. Como proteger a coluna na hora de levantar objetos pesados? Tem muita gente que trabalha, né, na construção civil, que tem que levantar peso, tem que levantar saco de cimento, tijolo, madeira, e quando levanta sente aquela... Como lidar com isso, doutor, sem prejudicar a coluna?
Bom, a melhor forma é aquilo que pouca gente faz, né? Com certeza, né? A melhor forma, ao invés de você curvar para pegar um objeto, especialmente os pesados, é você agachar.
Ah, olha que interessante. Você em lugar agacha, de ficar lá em cima...
Não curvar. Agache, segura o objeto e você levanta com a coluna ereta. Essa é a melhor forma, a que sobrecarrega menos a coluna vertebral.
Muito bom. O Elivelton, lá de Florianópolis, Santa Catarina... Ele está perguntando assim, doutor, existe algum colchão que seja ideal para a coluna?
Olha, Velto, não existe um colchão dito assim ideal, né? A gente sabe que os colchões muito, muito moles, muito macios, eles podem trazer problemas, né? Porque acaba acentuando alguma curvatura na coluna durante o sono, mas também os colchões muito duros são prejudiciais porque eles sobrecarregam a coluna, principalmente a coluna cervical, né? Então, o meio termo é o mais indicado.
Vamos mais uma vez às ruas aí para ouvir os questionamentos do nosso santo povo de Deus.
Gostaria de saber se existe uma posição ideal na hora de dormir.
Muito boa pergunta, doutor. Assim, todo mundo precisa descansar para no dia seguinte acordar bem, levantar bem para a sua jornada de trabalho. Essa pergunta é muito interessante. Existe alguma posição que seja melhor, né, na hora de dormir para não ter tantas dores na coluna?
Bom, a melhor posição para dormir, nós pensando na coluna vertebral, é de lado, né? Com as pernas ligeiramente fletidas e um travesseiro adequado que não fique a cabeça nem muito alta e nem muito baixa, né? Então, dessa forma, nós deixamos a coluna bem retinha durante o sono, né?
A dona Undina, que está lá em João Pessoa acompanhando o programa Saúde e Fé, ela pergunta, doutor, existe algum tipo de travesseiro, como é que é na hora de escolher o travesseiro, né? Existe algum travesseiro que seja ideal, que possa dormir bem e possa também, em certo sentido, proteger a coluna? Ondina, não é?
Ondina, existem travesseiros mais adequados, sim. Nós temos que respeitar, na verdade, basicamente a nossa altura do ombro aqui, né? Se a gente colocar um travesseiro muito baixo, a cabeça vai ficar pendendo para baixo. Se nós colocarmos um travesseiro muito alto, a cabeça vai ficar suspensa. Então, o ideal é um travesseiro que nós deixamos a cabeça reta.
Doutor, tem muita gente perguntando aqui, Guilherme, Jefferson, Keila, perguntando assim, o que, que é essa famosa escoliose, lordose, aliás, lordose, cifose, o que, que é isso? Tem tudo a ver com coluna, doutor?
Tudo a ver com coluna. Na verdade, lordose e cifose são coisas normais da coluna, né? São... A lordose nada mais é do que essa curvatura que nós temos na coluna lombar, que é uma curvatura para trás. Nós temos ela na coluna lombar e nós temos ela na coluna cervical. A cifose nós temos na coluna torácica, que é a parte do meio, que é a curvatura para frente, né? E dependendo do grau da lordose, é extremamente normal.
Quando a gente fala de nervo ciático, também tem alguma coisa com coluna? Não?
Tem a ver com ciático. Na verdade, o nervo tem a ver com coluna. O nervo ciático, que vai para as pernas, ele sai, ele é formado pelas raízes aqui da coluna, né? Okay. Pelas raízes aqui debaixo da coluna. Então, uma compressão ao nível dessas raízes pode repercutir com uma dor ciática.
Ok. Doutor André, a gente vê muitos casos, assim, infelizmente, nos deixa tristes, mas traumas, acidentes, pessoas assim, que sofreram um acidente. E por que que, de repente, assim, aquela pessoa ficou paraplégica, né? Ou seja, da coluna para baixo, enfim, do umbigo para baixo, não se movimenta mais. Por quê? Foi a coluna que foi quebrada, essas vértebras foram quebradas, vazou algum líquido? Por que a gente diz que essa pessoa ficou paraplégica ou não tem mais movimento, doutor?
Acontece da seguinte forma. A coluna, ela protege aqui a medula espinhal que passa aqui dentro dela. Da medula espinhal saem esses nervos que vão para as pernas. Os de cima vão para os braços, aqui os do meio vão para o tórax, para o abdômen e aqui vai para a perna. Um trauma, por exemplo, a esse nível aqui, se tiver uma ruptura da medula, uma lesão da medula que eventualmente a coluna não conseguiu proteger, toda a informação aqui de baixo não vai chegar ao cérebro. Okay. Então, por exemplo, o cérebro vai mandar uma informação para a perna mexer, a informação vai descer aqui, no nível da lesão ela vai parar e as pernas não vão receber essa informação e não vai mexer.
Okay. Olha que interessante, quanto que a gente está aprendendo aqui hoje no programa Saúde e Fé sobre dores na coluna. Doutor, e como lidar, assim, o senhor é médico anestesiologista, quais são os tratamentos que a gente pode, que a medicina hoje oferece, vocês são especialistas nessas áreas, para lidar com a dor, assim, a pessoa que não consegue, que já fez, já tomou todo tipo de remédio, enfim, mas mesmo assim, na hora de dormir, de levantar, sente, sofre essa dor, que tipo de tratamento hoje a medicina oferece, doutor?
Nós estamos extremamente animados com o que a medicina vem fazendo nos últimos anos e futuramente, no futuro bem próximo, isso vai melhorar ainda mais. O primeiro passo é fazer um diagnóstico correto da dor, né? Então, por exemplo, às vezes o paciente tem uma dor nas costas e a ressonância nuclear magnética, que é o exame mais pedido para esse tipo de dor, mostra alterações no disco intervertebral, esse disquinho aqui, mostra que o disco está degenerado.
Okay.
Mas não necessariamente a dor vem dali. Por exemplo, se fizermos uma ressonância em mim, eu vou ter uma série de alterações na coluna vertebral decorrentes do próprio envelhecimento, mas eu não tenho dor nenhuma, tá bem? Então, o importante é, através da história do paciente, do exame físico, do exame de imagem, e hoje em dia nós temos os bloqueios diagnósticos, que eu vou explicar o que é, nós conseguimos determinar precisamente qual a estrutura que está causando a dor no paciente. Por exemplo, uma artrose aqui na articulação da coluna, pode causar dor nas costas, até dor nas pernas. Nós temos a possibilidade de colocar uma agulha bem fininha, o paciente pode estar até acordado ou discretamente sedado, como uma endoscopia. A gente coloca uma agulha bem fininha aqui dentro da articulação e colocamos uma quantidade bem pequena de anestésico local, tá bem? E depois perguntamos para o paciente, a sua dor passou? Se o paciente diz, sim, doutor, passou, então nós temos certeza que a dor vem dali. Agora, com esse diagnóstico em mãos, nós conseguimos tratar de forma bem mais eficaz.
Agora, aí ele vai ter que tomar essa injeçãozinha todo dia? Como é que é?
Não, aí existem nervos que inervam essa articulação. Então, por exemplo, com uma agulha ainda mais fina...
Oi, ele trouxe até
agulha. Eu trouxe uma agulha aqui para mostrar para vocês, tá? Não sei se você consegue pegar no detalhe aqui a agulha.
É tudo isso que vai dentro da gente?
É bem pouco. Vocês conseguem ver o detalhe que essa pontinha da agulha um pouco diferente? Consegue ver aqui?
Tá pegando.
Essa pontinha transmite uma corrente de radiofrequência. A gente pode colocar essa agulha do lado do nervinho, emitir uma corrente de radiofrequência e inativar o nervo que está levando a dor até o cérebro. É fantástico.
Ok, inativa o nervo, depois a função daquele nervo ele é paralisado, não funciona mais, se é um nervo que mexe o meu dedinho lá embaixo. Né?
Se for um nervo, existem dois tipos de nervos, existem mais, mas nesse sentido dois tipos, os sensitivos e os motores, ou seja, aqueles que levam sensação até o cérebro e aqueles que efetuam movimentos vindo de estímulos do cérebro. Nos nervos sensitivos, aqueles que não têm nenhuma função motora, nós podemos fazer isso, a gente chama de até queimar o nervinho sem problema nenhum. Naqueles nervos motores, a gente aplica uma radiofrequência diferente, uma radiofrequência que a gente chama de radiofrequência pulsada. Okay. Ela não destrói o nervo, ela apenas modula o nervo, ela apenas muda a função do nervo para ele não mais transmitir a informação de dor.
Como é que é o nome dessa técnica?
Chama-se radiofrequência.
Que é assim a grande novidade hoje.
É o que a gente tem de mais moderno para o tratamento de dor em coluna.
E o senhor faz isso?
Fazemos isso.
Oh, que maravilha. Doutor, assim, o tempo está passando aqui. Obesidade prejudica a coluna ou não?
Muito, muito. É um dos fatores que mais sobrecarrega a coluna vertebral. Se nós imaginarmos uma coluna como essa, num paciente com 70 quilos, se esse paciente engordar mais 70 quilos e ficar com 140 quilos, essa coluna vai ser a mesma. A mesma coluna para suportar o dobro do peso. Okay. A sobrecarga vai ser muito grande.
Inclusive a obesidade infantil, isso prejudica mais ainda a criança.
Principalmente
ainda.
A obesidade infantil, que aí a coluna vai ser exposta a uma carga desde cedo.
Doutor, eu queria que você olhasse para a câmera e para quem está em casa, o Brasil inteiro está acompanhando o programa, algumas dicas, né, de como, claro que a gente vai voltar com esse tema de coluna em outra ocasião, enfim, e a gente vai convidá-lo novamente, mas algumas dicas de como a gente pode crescer, fazer nossas atividades, enfim, do dia a dia, em casa, no trabalho, trabalhar de pé ou sentado, enfim, mas tendo um pouquinho de qualidade de vida sem essas tristezas aí de dores na coluna, doutor.
Bom, a principal dica que eu dou é realmente a realização de atividades físicas orientadas, né? A gente sabe que atividades físicas não orientadas podem até fazer mal para o paciente, né? Então nós temos que ter um nível de atividade física que nos permita uma boa musculatura para ajudar a coluna a fazer aquela função de sustentação.
Ok. Gente, hoje eu tive o prazer. Tenho certeza que você está dizendo assim, que peninha. Mas o Saúde e Fé é assim mesmo. A gente traz esses programas, especialistas bons, né? Que nos ajudam assim, a gente continuar com a reflexão, buscar sempre mais aprender. Hoje você ouviu dicas valiosíssimas aqui. Eu tive o prazer de conversar com o Dr. André Marques Manzano, médico anestesiologista e especialista em medicina intervencionista da dor. Quem quiser entrar em contato, aí está o telefone na tela, 19-9837-4667, né? Está aí na tela para você copiar, ou 19-2151-2312 da Clínica Singular em Campinas. Né? Quem quiser mandar um e-mail pessoal para o Dr. André, andremarquesmansano@gmail.com. Está na tela para você copiar. Dr. André Marques, em nome do nosso programa Saúde e Fé, o nosso muito obrigado pelo seu carinho de vir aqui, entrar na casa das pessoas, orientar, dar essas dicas valiosíssimas. E eu quero de coração agradecer. E se entrarmos em contato, o senhor volta no programa, doutor?
Eu volto com todo prazer.
Muito obrigado, doutor. Que Deus abençoe o senhor. Boas pesquisas aí, seu trabalho para ajudar, para nos ajudar aí a continuar nossa caminhada sem dores, né?
Conheça o projeto Caravana da Vida.
E eu me sinto muito feliz em poder falar do projeto Caravana da Vida. E para solicitar a Missa da Saúde é muito simples, entrar em contato conosco, nós vamos agendar certinho a data, o local, e aí, é claro, eu vou dar uma tarefa para a paróquia, para que no dia da missa, no salão paroquial ou na Praça da Matriz, haja atendimento médico gratuito, pode ser no salão paroquial, na Praça da Matriz, é muito bonito quando a gente vê esse mutirão da saúde acontecendo. A gente chega, fotografa, filma, registra tudo isso, isso e terminamos com a Missa da Saúde. É um evento que vai marcar não só a paróquia, mas a cidade inteira. Entre em contato conosco, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br ou pelo www.facebook.com/freirinaldo e solicite aí na sua cidade a Missa da Saúde. Os doentes agradecem. Deus abençoe.
E agora, nossas dicas de saúde no programa Saúde e Fé.
Olha, minha gente, os cuidados com a nossa coluna são fundamentais para se ter uma vida mais saudável, com qualidade e menos riscos de dores. Atualmente, as dores na coluna têm se tornado uma queixa frequente na população. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que aproximadamente 80% dos adultos sofrerão, pelo menos, uma crise aguda de dor nas costas durante a sua vida. Posturas inadequadas, gestos como andar, sentar, dormir e até mesmo dirigir o carro podem representar a diferença de uma coluna saudável ou não. E quanto antes forem corrigidos e trabalhados, mais fáceis fica eliminar os vícios posturais. E para isso devemos nos conscientizar de mantermos uma postura alinhada o tempo todo. Em pé, por exemplo, distribua o peso em ambas as pernas, evite saltos e calçados desconfortáveis que nos tira do centro da gravidade e lembre-se de contrair a musculatura abdominal, pois esta musculatura auxilia na sustentação da nossa coluna. Quando estiver sentado, os pés devem ficar apoiados no chão e o joelho estar alinhado com o nível do quadril. O assento precisa ter um encosto que apoie a coluna lombar. Quando estiver deitado, de um lado usando um travesseiro que mantenha o pescoço alinhado com a coluna e outro travesseiro entre os joelhos que devem estar flexionados ou em decúbito dorsal, ou seja, barriga para cima, com o travesseiro abaixo dos joelhos. Ao levantar peso, flexione os joelhos com o pé à frente do outro, pegue o objeto e traga próximo ao corpo e depois se levante com a coluna ereta e musculatura abdominal contraída. Evite bolsas e mochilas com excesso de peso. Evite ler na cama, pois você acabará assumindo uma postura inadequada. Além desses cuidados, é fundamental a prática de exercícios de alongamento e fortalecimento. Atividades físicas como hidroginástica e pilates também contribuem para uma coluna saudável. Cuide-se para ter melhor qualidade de vida. Essas são as dicas do Saúde e Fé para você cuidar melhor da sua coluna.
Às vezes o caminho é longo, difícil até de caminhar. As pedras e os espinhos machucam até sangrar. Às vezes tudo é tão escuro, se perde até a razão. A resposta nunca vem na hora e o silêncio é só solidão. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. O caminho é longo, difícil até de caminhar. As pedras e os espinhos machucam até sangrar. Às vezes tudo é tão escuro, se perde até a razão. A resposta nunca vem na hora e o silêncio é só solidão. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Senhor, me tira desta solidão,
Dá-me a tua mão, abraça-me com teu amor. Vem, Senhor, eu quero ser feliz de novo, gritar no meio do teu povo que tu és o meu Salvador. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Vem, Senhor, me tira dessa solidão, estenda-me a tua mão, abraça-me com teu amor. Vem, Senhor, eu quero ser feliz de novo, gritar no meio do teu povo que tu és o meu Salvador. Vem, Senhor, me tira desta solidão, estenda-me a tua mão, abraça-me com teu amor. Vem, Senhor, eu quero ser feliz de novo, gritar no meio do teu povo que tu és o meu Salvador.
O programa Saúde e Fé conta agora a sua história de superação através do seu testemunho de cura e milagre.
E o testemunho que chegou para a gente veio da senhora Rita de Cássia, de São Paulo, capital. Frei Rinaldo, há um tempo estava internada no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, Centro Oncológico Antônio Hermílio de Moraes, para a retirada de um câncer de mama e de um mioma. Confesso que estava com medo daqueles, mas a equipe médica é tão maravilhosa que fiquei mais tranquila. Já tinha feito 6 meses de quimioterapia, onde, com exceção da perda dos cabelos, não tive nenhum outro efeito colateral. Foram 9 horas de cirurgia. Estou aqui, sobrevivi. Hoje só tenho que agradecer a Deus por estar sempre no comando de tudo. A São Peregrino, protetor contra o mal do câncer. A minha família e amigos que estiveram presentes em todos os momentos, me dando força, animando e rezando por mim. No dia 19 de fevereiro de 2016, tive a oportunidade de participar da Missa da Saúde com o Frei Rinaldo e fui chamada ao altar para dar um testemunho vivo para todo o Brasil. Pude agradecer por todas as graças que recebi. Ainda estou em tratamento, vou começar a radioterapia, mas tenho plena confiança que tudo vai dar certo. Deus continua no comando de tudo. Obrigado a todos, de coração. Continue rezando por mim, pois a oração tem poder. Obrigado, Rita, por esse teu testemunho. Eu tenho certeza, Rita, que esse teu testemunho tão emocionante está ajudando tantas pessoas que talvez estejam passando por esse problema ou outro semelhante a acreditarem na cura, na bênção, no apoio dos amigos, no apoio da família e, acima de tudo, no valor da oração. Que Deus te abençoe, Rita. Eu tenho certeza que você vai vencer mais essa etapa. Em nome do Senhor Jesus, por intercessão de São Peregrino. E se você que está nos ouvindo tiver um testemunho como esse, escreva para nós. contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br. Deus abençoe, sucesso sempre e vitórias em Deus na sua vida.
Momento de oração agora no programa Saúde e Fé.
Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos a um momento muito especial em nosso programa, onde nós vamos rezar juntos. Já tivemos todas aquelas informações de como cuidar melhor da nossa saúde física, mas também precisamos cuidar do nosso espírito. A certeza que nós temos é uma só: Deus é Pai. Eu sou o Deus que cura, diz a palavra. Eu sou o Deus do impossível. Para Deus nada, nada é impossível. Então, meu amado, minha amada, eu queria nesse momento que você abrisse o seu coração para confiar na graça de Deus, para deixar a graça de Deus agir. Sabemos que não é fácil lidar com uma enfermidade todo santo dia, ou alguém na família doente, não é fácil. Mas é essa hora que a gente precisa de todos os recursos e todas as ferramentas, de todos os instrumentos para fortalecer a nossa caminhada e, acima de tudo, fortalecer o nosso corpo para expulsar as doenças. E a fé é esse poderoso remédio. Eu queria começar esse momento de oração colocando as intenções a Suzete Borges de Valinhos. Frei Rinaldo, imploro o seu auxílio nas orações por minha família. A Aline Ferreira de São Paulo, capital, também pede por sua família. Mariana Segalete de Vargas Cardoso de Campinas, São Paulo, também colocando por sua família. Sandra Santos de São Paulo, também por suas intenções particulares. Valdemar Pereira de Limeira, São Paulo, também colocando as suas intenções. Nosso amigo Wilson Doni de Taubaté pedindo oração pela família, pelo seu trabalho, por sua empresa. Eli Ribeiro de Valinho, São Paulo, também colocando as suas intenções. Ana Oliveira Ribeiro de Vinhedo, São Paulo, também por sua família. Michele da Silva de São Paulo, capital, também colocando todas as suas intenções, pedindo por saúde, por emprego. Rosânia Silva de Curvelo, Minas Gerais, também acompanhando o programa e pedindo oração. Edjane da Silva de Mojimirim, São Paulo, também pedindo oração aqui em nosso programa Saúde e Fé. Senhor, quantos pedidos, quantas intenções as pessoas que nos escrevem, das pessoas que estão nos ouvindo agora. Na sua infinita bondade, Senhor, eu invoco do céu a bênção do Senhor sobre cada ouvinte, cada pessoa que nos escreve. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos e principalmente os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, uma ótima semana e lembre-se, cuide desse corpo, ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe.
Vem cuidar de mim.
Encerramos aqui o programa Saúde e Fé, com uma certeza: Deus faz o milagre acontecer em nossas vidas, mas Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim e a você. Portanto, vamos colaborar com Deus, cuidando bem de nossa saúde. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar, vem cuidar.